da liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os ouvintes, Ecos da Liberdade, com a graça e a paz do nosso bom Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que este programa mais uma vez nos aproxime do coração do nosso Pai, que nos ama e tem um propósito para a vida de cada um de nós. Esta semana estive refletindo a respeito da bênção que é poder estar ao lado de alguém no momento de uma necessidade. Cumprir o propósito de nossa vida ajudando alguém, creio que talvez seja um dos momentos mais belos da vida do ser humano. Momento esse que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. Essa semana estive com minha esposa no hospital de nossa cidade, onde ela foi fazer uma medicação receitada pelo médico. Devido ao tempo em que ela está em sua gestação, o médico lhe receitou um remédio e nós estivemos ali aguardando o momento em que ela iria receber a sua medicação, e nesse tempo nós vimos algumas pessoas ali com suas necessidades, buscando ajuda, com dores, com sangramento, e duas cenas me chamaram a atenção naquele dia. Primeiramente, estava uma mãe ao lado do seu garotinho, que estava com sua mão no ouvido, sofrendo fortes dores, porque enquanto estava limpando seu ouvido com o cotonete, o garotinho caiu e essa queda fez com que o cotonete entrasse no seu ouvido e gerasse um sangramento. E ali estava uma mãe angustiada, consolando seu garotinho e esperando o atendimento médico. No outro lado, estava uma senhora idosa que chegou com sua perna sangrando e também aguardava o seu atendimento. E ao lado dela estava um trabalhador, um homem que nem conhecia aquela mulher, mas que viu a sua queda na rua, trouxe ela cuidadosamente para o hospital e ficou acompanhando ela até que o procedimento fosse feito na perna daquela mulher tão doce, tão carinhosa, que estava ali recebendo o cuidado daquele homem desconhecido. Em meio àquela situação, não tive a oportunidade de elogiar o comportamento daquele rapaz que estava com seu uniforme de trabalho, largou tudo e veio ali ajudar aquela senhora idosa. E quando a mulher da recepção perguntou se ele era o acompanhante daquela mulher, e ele disse que sim, ele não a conhecia, não era uma familiar sua, mas ele estava ali acompanhando aquela mulher em sua dor. O que eu observo nessa cena, na mesma recepção do hospital, no mesmo momento, vejo duas pessoas, tanto uma mãe cuidando do seu filho, quanto esse rapaz cuidando de uma mulher desconhecida. Vejo eles cumprindo um propósito que Deus tem para essa vida: amar o outro como a si mesmo, cuidar do outro como se fôssemos nós que estivéssemos sendo cuidados. E eu acho que não existe nada mais gratificante em nossa vida do que entender o propósito de Deus para nós. O mundo talvez diria que aquele rapaz perdeu o seu tempo do trabalho para estar com aquela senhora no hospital. O mundo talvez diria que aquela manhã foi perdida para a mãe, porque ela deixou de fazer os seus afazeres de casa, ou quem sabe saiu do seu trabalho para estar com o seu filho. Mas a Bíblia vai nos responder que aquele foi o tempo mais bem aproveitado de suas vidas, o tempo dedicado ao outro. O momento em que nós paramos tudo para olhar o amor nos olhos e dedicar a nossa vida ao próximo é exatamente quando nós cumprimos o nosso propósito. Eu desejo que a gente aprenda a viver uma vida com propósitos, uma vida que edifica, que traz marcas na vida e no coração do nosso próximo. Vamos refletir sobre o nosso propósito? Vamos refletir sobre aquilo que realmente tem valor e vale a pena? Neste programa, eu gostaria de refletir contigo a respeito das três perguntas mais importantes da nossa vida. Você já respondeu a elas? De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde iremos depois que partirmos desta vida? Esta é a reflexão do programa de hoje. Eu desejo que as respostas que queremos encontrar nas Sagradas Escrituras possam trazer para nós um propósito, um motivo para vivermos segundo o desejo que Deus teve para cada um de nós. Essa bela música, canção inspirada pelo autor, já nos traz diante de uma pergunta que nós precisamos responder. E eu te convido, nesses próximos minutos, a parar tudo e responder essas perguntas que fazem parte do vestibular da vida. De onde viemos? Por que é que estamos aqui? E para onde iremos? Depois dessa vida aqui, no final da caminhada, disse a canção que nós ouvimos, todos nós começamos a refletir a respeito dessas perguntas, mas quão triste é deixar para o final aquilo que pode ser respondido e vivenciado, experimentado hoje, já em nossos dias. Viver uma vida com paz respondendo a essas perguntas é o que eu desejo para você, meu amigo ouvinte. O programa de rádio tem um tempo curto para explanarmos aqui, por isso eu quero trazer respostas práticas e diretas, fundamentadas em textos bíblicos que você pode olhar depois com calma para que você analise realmente a fonte dessa resposta. Não sou eu que estou querendo lhe dizer. Afinal, o mundo procura trazer respostas para isso também e em algum momento você terá que fazer escolhas. Vou me basear nas Sagradas Escrituras, na qual milhares e milhares de pessoas já fundamentaram a sua vida e viveram segundo os seus propósitos, ou irei me fundamentar sobre filósofos, pensadores que procuram, mas até hoje não encontraram uma resposta satisfatória para essas perguntas? A primeira, de onde viemos? Por que é que chegamos aonde chegamos? Por que é que existe um mundo tão belo e maravilhoso? Essa semana, andando com as minhas filhas, de repente nos deparamos com um lindo arco-íris. Quase que encostamos o carro, andamos devagarinho para que durante o período em que andávamos, minha filha pudesse pegar o celular e registrar aquele momento lindo de um arco-íris largo, bem no fundo do horizonte. São todos momentos que nos fazem pensar quão maravilhosa é a criação, quão belo é tudo o que nós vemos, como é que isso veio parar aqui? E a resposta que nós precisamos dar a essa pergunta, fundamentado nas Sagradas Escrituras, é que nós somos criação de Deus. As coisas não surgiram do nada, por nada, por acaso. O nada nunca criou alguma coisa. Há duas semanas atrás estivemos num médico vascular que está tratando e cuidando da circulação da minha esposa agora nesse período de gravidez, e ele começou a explicar todo o sistema vascular do corpo humano. Você fica boquiaberto com o tamanho do conhecimento que o ser humano precisa ter para enxergar e compreender essa complexidade incrível que é o nosso próprio corpo. E eu convido você a responder a essa pergunta: de onde viemos? Responda como diz Efésios capítulo 2, versículo 10, somos criação de Deus. Eu não estou aqui por acaso, eu não sou fruto de uma ameba que evoluiu, eu não sou fruto de uma mera evolução casual, do nada, mas eu sou fruto da palavra de Deus. Eu sou fruto da vontade de Deus que criou céus e terra. De onde viemos? Viemos do sonho e do projeto divino que criou céus e terra e criou você, ser humano precioso que está me ouvindo com esse ouvido tímpano altamente desenvolvido com uma tecnologia divina para fazer captar os sons que você está ouvindo. Tudo foi projetado por Deus. De onde viemos? Viemos do sonho de Deus. Ele criou céus e terra. Por que é que estamos aqui? Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus e cumprir o nosso propósito aqui neste mundo. Como mencionei no início desse programa, aquele jovem que estava ajudando aquela senhora idosa lá no hospital, ele estava cumprindo o seu propósito de ajudar o outro. Aquela mãe estava cumprindo o seu propósito de ser mãe para aquele garotinho, de consolá-lo em meio à sua dor. Nós fomos criados para cumprir o nosso chamado de amarmos uns aos outros, porque Deus é amor. De onde viemos? Viemos de Deus. Por que é que estamos aqui? Estamos aqui para ter relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Deus nos criou para vivermos em um mundo de amor, e cada vez que você sentir o amor, cada vez que você fizer o bem a alguém ou sentir o amor do próximo em sua vida, você vai perceber que você está bem próximo do propósito original. Por que é que estou aqui? Estou aqui para amar, para cuidar, para usar os meus dons e talentos para melhorar esse mundo, trazer um pouco mais de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Cada vez que nós ajudamos nesse propósito divino de que o reino de Deus se estabeleça na terra, nós começamos a entender por que é que estou aqui. Estamos aqui para ter um relacionamento com o Pai e amarmos os nossos irmãos, que também são criaturas divinas, criadas com muito amor. A última pergunta que nós todos precisamos responder, e essa pergunta não deve ser respondida no último dia de nossa vida, por mais que alguns possam ainda encontrar a salvação no final da caminhada, mas eu desejo que você responda hoje já: para onde iremos? Para que lugar iremos o dia em que a nossa alma deixar esse nosso corpo aqui? Algo não permite que essa pergunta se cale no coração até mesmo do ateu: o que vem depois desta vida? Existem dois destinos para a nossa alma: o céu, onde estaremos na presença de Deus através da sua misericórdia estendida em Jesus Cristo, ou o inferno. Eu acho que eu concordo com o C.S. Lewis, que diz que se nós pudéssemos retirar alguma doutrina bíblica, seria a do inferno. Mas nós não podemos, porque sem o inferno não existiria o céu. Se todos aqueles que não se arrependem, não aceitam a Deus e nem querem estar na presença, fossem obrigados a estar com Ele no céu, o céu deixaria de ser o paraíso. Por isso, nós precisamos hoje escolher aonde queremos passar a nossa eternidade. O inferno, simbolizado na Bíblia por muitas vezes como um lugar onde existe fogo e enxofre, simboliza dessa forma um lugar de profunda dor da alma. E eu creio que a maior dor do inferno será a ausência do amor, a ausência desses momentos divinos onde Deus ainda fala ao nosso coração. Hoje, aqui, através desse programa de rádio, Deus ainda fala aos nossos corações. Nós podemos ouvir as mensagens de paz. O inferno será um lugar onde não teremos mais a oportunidade de sentir paz e de ver a luz do céu. Aonde iremos passar a eternidade? As Sagradas Escrituras dizem, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aonde iremos passar a eternidade? Eu desejo que possamos passar juntos, através do presente gratuito que Jesus nos deu, que nós possamos passar juntos a eternidade lá no céu. Que possamos nos decidir por isso hoje. Pai querido, eu quero um dia estar na tua presença. Perdoe os meus pecados e transforme a minha vida conforme a tua vontade. Se esta é a sua oração nesse momento, então a resposta para a pergunta onde passarei a eternidade pode estar na ponta da sua língua: eu estarei no céu na presença de Jesus Cristo, porque Ele perdoou os meus pecados. Eu convido você a fazer essa oração de entrega agora. Pai querido, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Entendo que sou criação do Senhor, que o Senhor me colocou neste mundo e criou todo o mundo com um propósito. Entendemos que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Senhor, hoje entendo com o meu coração que a minha vida tem um propósito aqui neste mundo e eu quero usá-la para ter relacionamento com o Senhor e amar o meu próximo, Senhor, como se fosse a mim mesmo. Deus, ajude-me a alcançar a salvação através do perdão que recebemos do Senhor diariamente. Que o Senhor abençoe a cada um de nós para que possamos um dia estar no lar celestial e levarmos o maior número de pessoas conosco para este lugar de salvação. É no teu santo nome que nós oramos e hoje entendemos que viemos do Senhor, para o Senhor viveremos e para o Senhor um dia retornaremos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Por ouvir Ecos da Liberdade. com o pastor Isaí Marcelo Horta.